Oi, vô. Que barulho é esse?
Ih, lá vem você de novo falando mal das minhas músicas. Sai pra lá, menina.
Não, não, vô. Esse som é da hora, bem diferente.
Ah, é? Você gostou, então?
E que geringonça é essa?
Você está na Toca do Vinil.
Olá, estamos de volta com mais uma edição inédita aqui da Toca do Vinil. Nesta uma hora, ouvimos grandes canções sendo reproduzidas dos discos de vinil originais. O acervo aqui da Toca do Vinil é composto por álbuns de época e também novas prensagens e reedições. A regra é rodarmos sempre as músicas dos discos para te entregar essa belíssima experiência sonora. Eu sou @everton.morango no Instagram e vou te acompanhar nesta uma hora que é dedicada a estes timbres e tons dos queridos discos de vinil. E a Toca do Vinil também está no Instagram, você pode interagir com a gente no @natocadovinil. Para ouvir este e outros episódios, é só você acessar o nosso site tocadovinil.com. E na parceria, nosso grande colecionador de vinil, Breno Rodrigues de Paula. Vamos nessa, Breno?
Olá, vamos sim. Para quem quiser me seguir nas redes, é só procurar por @BrenoRodriguesDePaula e também @TortaDiscos no Instagram. É um prazer estar aqui na Toca do Vinil. A música é um conjunto de pontes na vida. Ou como canta o poeta, a música é a arte do encontro. Selecionar músicas, colocar discos para rodar é sempre um prazer. E mais, dialogar com pessoas especiais no ramo da música e no universo dos discos de vinil é gratificante e inspirador.
Com certeza é maravilhoso essa relação, Breno. E hoje teremos a participação de um convidado que vai fazer um bate-papo sobre o universo da música e da produção sonora. Principalmente uma parte importante que é esse processo de gravação, mixagem e também masterização de um álbum.
Ele ainda vai selecionar o setlist de hoje com músicas de bandas e artistas que ele trabalhou diretamente.
Recebemos hoje na Toca do Vinil, direto de Porto Alegre, Marcos Abreu, que é engenheiro eletrônico, especialista em sistemas de áudio e acústica em aplicações profissionais. O Marcos Abreu atua há mais de 30 anos no segmento de gravações, mixagem e masterização de música erudita e popular. Já assinou mais de 5 mil obras comerciais para gravadoras como EMI Music, Warner Music e Sony Music, além de ser responsável pela masterização da Noise Record Club, que é um clube de assinaturas de discos de vinil.
Vamos iniciar a edição de hoje com uma amostra de canções que o Marcos selecionou para nós.
Toca do Vinil.
Noite de São João, noite de São João, para além do muro do meu quintal.
Solto na Babilônia, lá procura paz. Perderam o manual e agora como faz? João e Maria, cheio de regalia, entrou no conto do caralho.
Para além desta amostra, temos um currículo enorme de histórias incríveis do nosso convidado de hoje. Tem muita coisa boa para essa edição.
Vale destacar que todas as canções foram selecionadas pelo nosso convidado, Marcos Abreu.
Seja muito bem-vindo, Marcos, e muito obrigado por participar da edição de hoje aqui na Toca do Vinil. E, Marcos, me diz uma coisa, como é que você iniciou essa tua relação com a música? Foi de forma afetiva ou já de forma profissional?
Não, isso vem de casa, na verdade, lá dos anos 60, lá de ficar na biblioteca em casa, tinha uma Eletrola e tinha muito disco, muito livro, e eu me criei naquela sala ali, mexendo na Eletrola, mexendo no rádio, que é um meio que eu gosto bastante, e obviamente acabei seguindo esse caminho aí, a vida toda mexendo com disco, e então assim, uma coisa que vem de casa mesmo, meu pai gostava, minha mãe gostava, e eu segui nesse caminho aí a vida toda. Aí depois fui fazer engenharia eletrônica, fui estudar acústica e acabei a vida toda pensando em música e em disco. Não teve assim e som, na verdade, né? Eu digo, na verdade, que pensa, tu é um engenheiro de som, um engenheiro de áudio. Eu digo, assim, engenheiro de áudio, tô abrangendo tudo que entra pelos ouvidos, na verdade, né? Então, assim, presta atenção, eu faço muito projeto de ambientes, né? Restaurantes, casas noturnas, empresas, carros, né? Já trabalhei em avião, já trabalhei em tudo quanto é tipo de projeto. Então, assim, tudo relacionado a som.
É uma área, então, bastante ampla, essa parte de engenheiro de som, engenheiro de áudio. E como que foi essa passagem, então, dessa coisa familiar? Em que momento você teve aquela coisa, nossa, eu posso trabalhar com isso? Nossa, isso pode ser a minha profissão? Porque, na maioria das vezes, quando nós escolhemos a nossa profissão, falamos para a família, né? Ah, eu quero ser professor, eu quero ser biólogo, eu quero ser advogado. A família sempre fala algumas ressalvas, alguns elogios. Não. Como foi essa passagem?
A família sempre diz não.
Não? Como?
Não, a família diz não. Eu quero ser médico. Não, eu quero ser professor. Não. Não, meu pai era médico e nunca tive vontade de ser médico. Não tenho essa ideia de... Mas que assim, não tenho esse. Eu não teria esse talento para. Seria uma coisa muito dura se eu fosse médico, então melhor não.
Entendi.
Professor já fui, né? Professor já fui. Então, dei aula 10 anos na universidade lá em Pelotas. Então já passei por isso também. E eu acho que a passagem de profissionalizar, digamos assim, foi quando eu vi que aquilo ali podia render. O pessoal me pedia as coisas. Ah, dá pra gravar tal coisa, né? Dá pra gravar o time, o equipamento, né? Vamos gravar. Então, a gente vai fazer uma festinha. Dá pra gravar, em fita rolos, discos aí, pra gerar festinha? Dá, gravar.
Bootlegs, tudo, né? Dá. Aquilo que o pessoal fazia antigamente com os bootlegs, né? Ao vivo.
Não, na época eu tinha gravador de rolo em casa e cassete. Então, isso lá nos anos 70, né? Então, eu pegava os discos e gravava aquela seleção ali, aquele... playlist, como dizem hoje, né? Depois ele deixava rodando na festa da fita rolo e ia se divertir. Então era um esquema assim, né? Então a grande vantagem de tudo isso, e eu acho que a grande diferença, foi que eu tinha todo esse equipamento em casa. Então nunca precisei procurar nada, assim. Tinha os discos, os toca-discos, os gravadores, tinha tudo na mão. E aí, assim, vou te dizer uma coisa, assim, lá em 67, 68, teve um movimento estudantil, teatral. Eu morava em Bom Jesus, lá na divisa com Santa Catarina. Teve um movimento de teatro estudantil lá muito importante. E eu tinha 5, 6, 7 anos. E eu já estava fascinado naquela época com a sonoplastia das peças. Então eu já ficava de olho já no equipamento que os caras estavam usando lá para sonorizar as peças de teatro. Nas trilhas sonoras e tal. Então ali já deu um insight de que aquilo poderia virar alguma coisa... de trabalho, assim. Então sempre tem uma pista aqui, outra pista ali, né?
Marcos, é interessante notar que atualmente a música ela está sendo difundida e consumida em diversos meios, né? Tu resgatou aí para nós o vinil, a fita rolo, que a fita rolo também não foi tão popular, né? Assim, não chegou em muitos lares, né? E esses meios, sejam eles digitais, streamings, físicos, né? Como CD e o vinil, que chegou a ser popularizado, né? Que ainda circula, né? Para ti, como é que é trabalhar com esse processo de masterização em um disco, né? em obras, em arquivos que vão ser exibidos, depois reproduzidos em diferentes mídias e meios?
O mercado vai mudando, até a própria sonoridade vai mudando, né? Então, fazer uma master, digamos, para vinil é uma coisa, fazer uma master... Eu recebo muita master aqui que o pessoal manda, quero fazer um vinil, me manda uma master para CD. Eu digo, isso é uma master para CD, não dá para fazer vinil. O formato é diferente, a equalização é diferente, a compressão é diferente, então eu preciso de uma master para vinil. Muitas vezes eu acabo tendo que transformar uma coisa na outra. Não vou te dizer que seja o ideal, né? Então, tem que baixar volume. Outro dia eu tive que baixar 12 dB de um disco aí para poder colocar no vinil, porque não tinha como, o nível de compressão é absurdo. Que é uma coisa que foi gerada por aquela guerra de volumes do CD, né? Dos meios digitais, todo mundo querendo tocar um, querendo tocar mais alto que o outro. Não que isso não acontecesse no vinil, acontecia também, só que a forma de conseguir volume no CD é uma e a forma de conseguir volume no vinil é outra. E são diametralmente opostos, é uma coisa e outra, né? Um depende da largura do sulco e o outro depende de achatar o nível RMS em cima. Então, são coisas diferentes. Então, o pessoal acha que é a mesma coisa, mas na verdade não é. Falou da fita rola, é interessante que na fita rola ela não popularizou na época porque ela era muito cara. O equipamento era caro, o gravador de rolo era caro, a fita era cara, não havia acesso, quem tinha gravador de rolo tinha que trazer de fora, né? e as fitas também eram difíceis de encontrar. Facilitou um pouco depois com a fita cassete, mas também não chegou. Popularizou porque era barato e muita gente tinha cassete, cassete portátil, Walkman e tal, popularizou a fita naquele período. Na verdade, o grande boom da música veio com a música grátis, né? Quando o pessoal começou a ter acesso a piratear, na verdade, os CDs e os discos de vinil e até as próprias cassetes para MP3 e distribuir a varrer, né? Sem pensar que aquilo estava prejudicando uma outra parte do mercado todo, né? Estava prejudicando artistas, gravadoras e toda uma cadeia produtiva. Então essa pirataria foi problemática para o mercado.
E Marcos, quais gêneros musicais você já trabalhou? E dentre os mais de 5 mil obras que você trabalhou, quais aquelas que foram mais desafiadoras no processo de masterização, nesse processo de finalização?
Teve coisas bem interessantes. Como eu trabalhei muito com 78 rotações lá para a gravadora de Curitiba, lá para Revivendo, lá a gente fez uns trabalhos bem complicados de restauração de 78 rotações, a Carmen Miranda, o Piscínio Rodrigues, vários, assim, mais de 300 discos de CDs editados com 22 músicas, só isso aí já dá um horror de música restaurada e copiada de CD, né? Esse acervo da Revivendo agora de discos foi vendido lá para o Instituto Moreira Salles, né? Tá sendo novamente copiado lá para ser disponibilizado, mas não limpo. Está sendo copiado só para disponibilização. Quem quiser que limpe, né? É um processo interessante. É só a cópia do disco e a preservação do material gravado. Então, eu acho que esses são os maiores desafios, são esses. Hoje em dia, eu vejo alguns desafios, e a gente passou por um aí com esse disco da Elza Soares, passei com outro, por outros com o disco do Luiz Melodia, outro com o disco do Moraes Moreira. Então, assim, alguns discos, eles não têm mais a sua matriz preservada, só aquela fita rolo, aquela fita master, se perdeu com o tempo, ou foi perdida mesmo, ou ela está completamente deteriorada. Quando eu fiz 35 discos do Teixeirinha, eles tinham as fitas todas. Então eles me mandaram todas as fitas, eu recopiei todas as fitas. O que saiu depois, os CDs do Teixeirinha que saíram a partir dessas cópias. Então assim, foi um trabalho de restauração muito legal de fazer. E tu tem acesso ao material original, fica fácil. E as fitas estavam em bom estado. Agora, quando tu não tem, tem que... Às vezes, esse caso da Elza, já tem chega aqui um CD já mal copiado, já muito processado, tu não vai colocar aquilo no vinil. Aí a minha busca foi, eu quero saber como é que é o som que está no vinil original. Né? Aí eu consegui aí com vocês o vinil original.
Foi aí que nós nos conhecemos, né? O Marcos, exatamente, ele mandou uma mensagem no Discogs, porque é um disco raro da Elza Soares, e eu tenho, né? E aí recebo uma mensagem, né? E pedindo o disco emprestado, minha esposa falou, como assim? Alguém pede um disco raro, você vai mandar pra pessoa? Eu mandei, emprestei o disco pra ele, pegou o endereço, eu mandei meu disco, porque eu pensei, deve ser pra uma coisa boa, né? Culturalmente falando, é importante preservar essas obras que são essenciais.
Pro comparativo de saber se o som aquele que eu tava fazendo aqui estava compatível com o que estava no disco original, não era um troço deturpado. Que muitas vezes é a grande briga do João Gilberto, né? João Gilberto, ele processou por anos a gravadora porque eles pegaram as matrizes, deturparam, né? Colocaram reverber, comprimiram e tal, tararara, e aí eles lançaram em um CD, que até vi para vender outro dia, os três primeiros discos do João Gilberto lotados de reverber num CD. Ele ficou muito bravo com isso, porque ele disse que são obras estanques, né? É um disco, outro disco, outro disco. Não dava para lançar aquilo tudo de uma vez só. E outra que ele não gostou do som que os caras fizeram lá no Abbey Road, né? Ficou ruim. E aí depois eu até fiz uma perícia sobre isso, fiz um comparativo, né? Para mostrar lá pro juiz que aquilo tinha sido deturpado, que o original é esse e o que tá no CD é esse. História clássica, né? Todo mundo fala dessa história. Então, nesse caso da Elza também veio esse material que tá em CD, não tem nada a ver com o material que tá no disco. E a minha ideia aqui é a preservação do material original. Então, se eu quero relançar o disco, eu quero que ele seja uma versão melhorada, mas eu não quero estragar aquilo, não quero, né, deturpar, eu quero que seja fiel ao original.
Desses discos que tu trabalhou, Marcos, tem algum que tu poderia destacar, assim, que tu tens um carinho especial?
É tanto disco que eu fico pensando, assim, mas eu acho que tem alguns discos que são especiais, porque tive contato direto com os artistas, né? essa troca de informação, né? É importante, é legal. Eu trabalhei quase 10 anos com o Ivan Lins na Velas, na gravadora, né? Então tu tem contato direto com o artista, tu viaja junto com ele, tu conversa com ele. Então tem artistas que a gente tem o contato direto, e aí tu consegue trocar informação, tipo, ah, isso aqui foi gravado assim, não foi, né? Então, alguns, tipo, o próprio Renato Borghetti, que eu botei ali, que é uma pessoa que fiz vários discos do Renato, então tem contato direto com ele, tem o Ivan, tem o Duca Leindecker, que é o... Mas eu acho que realmente especial nessa situação toda, o Bebeto Alves é um cara que é muito especial. Porque o Bebeto eu gravei lá atrás o disco Pegadas, ao vivo, em dois canais, num
Nossa,
show.
Dois?
Né? Foi gravado em PCM digital na época, que é um primeiro formato digital, né? Gravava som digital em fita de vídeo cassete, está aqui atrás o conversor, inclusive, que gravou, está funcionando ainda. E aí acontece assim, gravei aquilo lá e depois de muito tempo eu refiz o disco Pegadas de novo, das fitas originais, né? A gente recuperou as fitas para refazer, o Bebeto acabou morrendo antes de a gente terminar esse processo todo, mas assim, o Bebeto acompanhava ele, porque eu estava muito próximo do estúdio onde ele gravava, do Marcelo Corsetti, que é o dono do estúdio, que era o guitarrista da banda do Bebeto nos últimos anos todos, né? É tudo muito próximo, e tu acompanhar esse processo todo, o Bebeto dizendo, não vou gravar mais nada, não quero gravar, daí acaba gravando mais um disco, e aí ele grava mais um disco, e aí é incansável, né? O Bebeto era muito agitado. Então talvez o Bebeto seja o cara que lá de trás tem o Pegadas, tem o show ao vivo no Teatro Leopoldina lá, então assim, eu acompanhei muito, né, da carreira do Bebeto, é, bem de perto. Então ficou um cara assim bem importante nessa trajetória toda.
Sensacional. É, vamos agora então para o nosso primeiro set de músicas, é um set preparado inclusive pelo Marcos Abreu, que trabalhou e selecionou, né, essas músicas para a gente conferir aqui em primeira mão na Toca do Vinil. Você que está nos ouvindo, pode pôr volume nas caixas para curtir.
Põe pimenta, malagueta, põe pimenta só pra ver se o povo aguenta. Põe pimenta, malagueta, põe pimenta só pra ver se o povo aguenta. Se põe pimenta no molho do macarrão, no feijão e no arroz e também no mexilhão. Põe pimenta nesta farofa de ovo, quero ver se o meu povo tem a minha opinião. Só não põe é pimenta no meu trigo, se tem mar com padre eu brigo e não tem pedido não. Põe pimenta no molho do caruru, põe pimenta no tempero do angu, põe pimenta no tempero do angu. É, põe pimenta, malagueta, põe pimenta só pra ver se o povo aguenta. Põe pimenta, malagueta, põe pimenta só pra ver se o povo aguenta. Se põe pimenta no molho do macarrão, no feijão e no arroz e também no mexilhão. Põe pimenta nesta farofa de ovo, quero ver se o meu povo tem a minha opinião. Só não põe é pimenta no meu trigo, se tem mar com padre eu brigo e não tem pedido não. Põe pimenta no molho do caruru, põe pimenta no tempero do angu, põe pimenta no tempero do angu. Põe pimenta no molho do
Toca do vinil.
Noite de São João, noite de São João, para além do muro do meu quintal. Noite de São João, noite de São João, para além do muro do meu quintal. Do lado de cá, eu, do lado de cá, eu, do lado de cá, eu, sem noite de São João. Do lado de cá, eu, do lado de cá, eu, do lado de cá, eu, sem noite de São João. Porque a São João, onde o festejam, para mim há uma sombra de luz, de fogueiras na noite, de fogueiras na noite, de fogueiras na noite. Ruído de gargalhadas, os baques dos saltos e um grito casual de quem não sabe que eu, de quem não sabe que eu, de quem não sabe que eu existo. Noite de São João, noite de São João, para além do muro do meu quintal. Noite de São João, noite de São João, para além do muro do meu quintal. Do lado de cá, eu, do lado de cá, eu, do lado de cá, eu, sem noite de São João. Do lado de cá, eu, do lado de cá, eu, do lado de cá, eu, sem noite de São João. Porque é São João, onde o festejam, para mim há uma sombra de luz, de fogueiras na noite, de fogueiras na noite, de fogueiras na noite. O ruído de gargalhadas, os baques dos saltos e um grito casual de quem não sabe que eu, quem não sabe que eu, de quem não sabe que eu existo, de quem não sabe que eu existo, de quem não sabe que eu existo.
Cantar, negro vai.
e vai dançar no chão, no céu, no mar. Música da África vai romper o ar. A dança alegre de Mandela, a dança alegre de Mandela, dança Mandela.
Vale rápido, voltamos já com muito mais de nós e do Marcos Abreu.
Ei, vô, o que aconteceu? Parou de sair som aqui.
Acabou o disco, vira isso aí.
Como assim? O que que eu faço agora?
Você está na Toca do Vinil.
Vira esse disco aí, menina. Parece que só sabe ouvir música com equipamento digital.
Ih, que humor, hein, velho?
Coloque essa agulha pra funcionar logo.
Toca do Vinil.
Estamos de volta na Toca do Vinil, eu sou @everton.morango no Instagram e vamos continuar a nossa viagem musical conversando com o nosso convidado Marcos Abreu, que vai falar um pouco mais sobre música, sobre engenharia de som e de coisas pertinentes ao universo do vinil.
Eu sou o Breno Rodrigues no Instagram, @ Breno Rodrigues de Paula, e também @ Torta Discos. No episódio de hoje, estamos fazendo um bate-papo com Marcos Abreu, engenheiro de áudio, especialista em gravações profissionais, que atua há mais de 30 anos no ramo musical.
E provavelmente você já ouviu algum disco de algum artista em que o Marcos Abreu trabalhou.
Com certeza, a probabilidade é grande, visto que a lista de artistas e bandas é muito grande e variada. Tais como Vitor Ramil, José Miguel Wisnik, Ney Lisboa, Cachorro Grande, Fresno, Renato Borghetti, Acústicos e Valvulados, Pata de Elefante, que é uma banda que eu particularmente gosto muito, Tequila Baby, Replicantes, dentre outros.
Marcos, a partir destes vários nomes, né, que é uma pequena lista que a gente fez aqui, como é que é trabalhar num cenário com uma rica cena musical, principalmente gaúcha?
Olha, ela é rica até pela variedade, né? Porque aqui a gente tem a produção local, regional toda, né? Então eu posso... Falei do Bebeto, o Bebeto gravou muitas coisas do Mauro Moraes, que é um compositor, né, daqui, que tem muita música. Trabalhei lá com o Zé Cláudio Machado, que, né, e tinha duas gravadoras que polarizavam muito isso, a City e a Discoteca. Elas lançavam muita coisa, né? Depois tinha a RBS Discos, que também lançava. Tinha um grande produtor aqui que faleceu ano passado, o Ayrton dos Anjos, que também produziu milhares de discos. É o cara que mais produziu discos aqui desde os anos 60, produzindo coisas. Então, assim, é tudo muito variado, porque eu tenho o regional, eu tenho a linha de rock, eu tenho essa linha Replicantes, que é um mais pesado, né?
Alternativo, o punk,
alternativo,
né?
Alternativo total, né? Depois eu tenho o erudito, tem muita coisa de música erudita, gravei muita coisa de música erudita aqui, tem orquestras, tem quartetos, quintetos e tudo funcionando o tempo todo. Então eu tenho uma variedade de músicas muito grande. Então eu trabalho praticamente com todos os... Essa semana mesmo eu gravei uma orquestra de flautas, né? Na segunda-feira da universidade aqui tem uma orquestra de flautas, e eu tinha prometido essa gravação para eles, fui lá gravar. Então gravamos lá a orquestra de flautas também. Então, assim, a variedade é grande, é difícil de dizer o quê, mas chega no estúdio um dia, tá, é um dia MPB, aí chega lá outro dia, é isso que eu só passo lá no estúdio para conversar, né? Eu vou lá só para olhar o que está acontecendo. E eu vejo que, assim, a variedade é muito grande. Nossa. E acabo trabalhando com tudo.
E ainda sobre essa cena de Porto Alegre, como começou a sua relação com a Noise Record Club, este importante clube de assinatura de discos de vinil e um importante difusor da cultura do vinil?
Cara, a Noise um dia apareceu uma demanda aqui para fazer uma master que eu acho que era do... Não lembro agora o primeiro que foi feito, mas foi Melodia.
MVBio?
Não, MVBio foi dos primeiros lá atrás. É. Mas eu acho que o primeiro mesmo foi Melodia. Tinha algum problema, era de vinil ou era Tim Maia. O Tim Maia era o interessante, porque eles tinham uma fita só do lado A. Eles não tinham uma fita do lado B. Então o lado A saiu da fita, o lado B saiu de um vinil. Então, assim, essas coisas... Então, não lembro, foi lá no começo, eles vieram com a demanda para mim se era possível de fazer uma master daquele material que eles tinham. E eu digo, claro, é possível, né? Acostumado a fazer master, e acabou fazendo, e hoje em dia eu faço praticamente todas, né? As que eu não faço, eu verifico e mando embora direto para a fábrica. Eu dou uma autorização lá e disse, olha, isso aí manda direto. E aí vai direto para a fábrica. Mas aí por pedido deles. Às vezes eu digo, olha, pode acontecer isso, isso, isso. Agora, se a fábrica fizer, vai embora. Então, assim, faço uma verificação para eles de 100%. Não que eu faça master de todos, mas todos.
A maioria é você que está trabalhando a masterização final.
Isso.
E esse trabalho vem de quanto tempo já, Marcos?
Olha, já vem lá do tempo da pandemia, já vem lá de 2020, 2021, né? Já tem bastante tempo. Já saiu muito disco, eu já tô com problema de armazenamento já ali, só pros discos da Noise ali já. A medida de disco, e vocês têm muito disco, vocês sabem, a gente mede isso em metro, né? Então, assim, eu tô precisando de mais meio metro ali para botar os discos da Noise. E colecionador sabe que cada 10, 12 centímetros aí é 25 discos, né?
E sem contar que para quem mora em apartamento tem que pensar no peso também, né?
Bah, olha, isso aí, um amigo meu comprou um par de caixas de som e pesava 200 quilos cada caixa, e o cara disse para eu, chamou um engenheiro no apartamento, mas onde é que eu posso botar essas caixas? O cara disse, olha, pode botar, mas é perto da parede, no meio da sala não, complicado.
E Marcos, sobre essa seleção musical que tu
preparou aí para nós, para ouvirmos aí. O que, que você pode falar sobre essas músicas que tu destacou?
Ah, difícil de selecionar. Na verdade, eu fui ali na outra sala nos discos e vocês estão vendo que lá atrás tem 6 metros de disco de CDs, né? Que é o meu arquivo flutuante, que eu digo. Os discos vão entrando ali e vão saindo. É, discos de acesso rápido são os discos que eu fiz. Então esses aí estão aí atrás. Muitas masters de CD estão aí atrás. Que na frente tem uma caixa com 2.000 que vão fora, que são duplicatas, né, de masters, que eu vou ter que descartar. Então, assim, playlist eu achei que era difícil, eu fui ali e acabei pega esse, e acabei selecionando esse playlist que tá aí, que tem um apanhado, assim, geral das coisas que eu encontrei ali. Aí tem Vitor, tem Bebeto, tem Duca, tem a Nina, que é uma artista nova que eu recomendo, que vocês vão rodar e vão gostar, Nina Nikolaevski, que é filha do Nico Nikolaevski, que é lá do Tangos e Tragédias, gravou 2 CDs, né? O Tangos é importante porque eu gravei o LP, o vinil do Tangos e Tragédias, ao vivo no Teatro São Pedro lá, né? Então, assim, isso aí é, também tem uma ligação maior, né? Lá em 86, 87. Foi gravado no dia do meu aniversário, 30 de abril de 86, no Tangos e Tragédias. Também foi gravado em 2 canais no PCM. E ele é do mesmo período esse do Pegadas e de um outro disco da Glória Oliveira, que também saiu em vinil. São 3 discos, assim, foram produzidos no mesmo período em PCM. Aí eu selecionei essas músicas ali, coloquei umas coisas mais novas, umas coisas mais velhas, mas é basicamente tudo novo. Tem o Vitor, que é o Ramilonga, que saiu vinil agora, que não tinha saído, que, aliás, é interessante porque o Vitor me ligou e disse: cara, como é legal escutar o disco assim inteiro, lado A e lado B.
Olha que legal.
Que é uma percepção do vinil, né? Tu bota o disco e escuta aquele lado inteiro, aquilo como se fosse um livro, né? Tem uma sequência que está montada ali. Me lembra muito o Geraldo Flack, que eu coloquei uma música do Geraldo Flack aí, que é uma música do Fronteiras, que é uma música do Leonardo Ribeiro, que está no disco do Geraldo. Tem um solo de sax do Pedrinho Figueiredo e a música é do Leonardo Ribeiro. E aí essa música é interessante porque é das músicas que mais me chamou a atenção naquele disco, Geraldo. Realmente a música é muito boa. E aí, então foi uma seleção, assim, mais uma ligação afetiva do que uma ligação técnica ou qualquer outro critério.
Perfeito. Muito bom. Vamos curtir.
Olha, me jura, me bem, olha, me apura, me diz, fiz jus. Me sobra um segundo, é o tempo do mundo, please. Eu não tenho certeza ao olho dessa contraluz. Uma palavra solta ao revés, outro sentido, outro viés. Nada se explica, nada é como é. Olha, assim estou perdendo a fé. Penso, repenso, resisto até. Sinto, presinto que agora seja a hora de mudar.
A procura da batida perfeita. Da batida, batida perfeita. A procura da batida perfeita. Então corre, a batida é minha. Cheguei primeiro, no ruim faz a fezinha. Que é tudo por dinheiro, solto na Babilônia. Lá procura paz, perderam o manual. E agora como faz? João e Maria, cheio de regalia. Entrou no conto do canalha que fazia acontecer. Agora é artista, não se mistura com a plebe. Domingo no Faustão, terça-feira na Hebe. Em Botafogo, apartamento Ipanema. Uma vida de bacana se eu entrasse pro esquema. Mas eu busco na raiz, e lá tá o que eu sempre quis. É um saco de dinheiro que me deixa feliz. E sim, a força do samba, a força do rap. O MC que é partideiro, o bumbo que vira sketch. É meu som, que mostra muito bem o que eu sou. Onde cresci, onde ando, onde fica, onde eu vou. A procura da batida perfeita. Batida perfeita. A procura pura da batida, batida perfeita. A procura da batida perfeita.
Bicho tá pegando, a chapa esquenta. O tempo passa, mas a evolução é lenta. Mas não tenho pressa, a velocidade é essa. Não é nada nesse mundo, compadre, que me estressa. Porém, há um caso diferente que envolve toda a minha gente. Não se bucha de ninguém, fica do lado do bem. Atitude, amor e respeito também. Eu vou no samba, é gente fã. A diferença é clara, a gente fuma e eles fama. Proteja a raiz pra que tenha bons frutos. Já diz o velho ditado, quem tá junto e eu tô junto. E junto carrego meu orgulho, suburbano convicto. Sei meu lugar no mundo, há coisas que o dinheiro não paga. Cê sabe como é, tipo eu e minha preta, só no rolê.
¿Cuál es el ritmo perfecto? ¿Dónde está? No sé.
¿Se existe un beat parfait? ¿Se puede? ¿Se existe? D'accord.
¿Could this be the perfect beat?
El ritmo perfecto.
A procura da batida perfeita. A procura da batida perfeita.
Você está ouvindo a Toca do Vinil.
Ele levou seu talismã.
O som da toca é no vinil.
Olha a luz que brilha de manhã. Saiba quanto tempo estive aqui esperando pra te ver sorrir, pra poder seguir. Lembre que hoje vai ter pôr do sol. Esqueça o que falei sobre sair. Corra muito além da escuridão. E corra, corra. Não desista de quem desistiu do amor que move tudo aqui. Jogue bola, cante uma canção. Aperte a minha mão. Quebre o pé, descubra um ideal. Saiba que é preciso amar você. Não esqueça que estarei aqui. E corra, corra, azul, vermelho pelo espelho. A vida vai passar e o tempo está no pensamento.
E assim a edição de hoje da Toca apresentou grandes canções e ainda batemos um papo muito interessante, muito rico em cultura do vinil com o engenheiro de áudio Marcos Abreu. Marcos, muito obrigado por compartilhar um pouco sobre música, um pouco sobre tua história e tua ligação com a música e com o vinil.
Eu que agradeço.
Vale destacar que todas as músicas tocadas aqui na edição de hoje da Toca do Vinil tiveram a participação do Marcos Abreu. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim. Falamos sobre música, discos de vinil e ouvimos histórias do nosso grande convidado especial. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, @ Breno Rodrigues de Paula e também @ Torta Discos. Ouça a música do vinil, abraços e até a próxima.
Muito bem, vamos nessa, é hora de partir. Obrigado pela sua sintonia e pela sua conexão aqui com a Toca do Vinil. Mais de nós, você pode acessar o nosso Instagram, @ Na Toca do Vinil. E para ouvir este e outros episódios, tem que acessar o nosso site tocadovinil.com. Eu sou @ everton.morango no Instagram e te espero na próxima semana em mais uma sessão com velhas e novas canções que aqui, é claro, tocam dos discos de vinil. E que a música ilumine as nossas vidas. Valeu!
Toca do Vinil.